Programa Cidadania Ambiental, iniciando pela Ipanema Comunitária 87.9 FM, no seu dial, aqui transmitindo para a região do bairro Ipanema, em Porto Alegre, áreas vizinhas, e também para a internet, para o mundo pela internet. Programa Cidadania Ambiental é uma produção e apresentação do jornalista João Batista Aguiar, na mesa de som, Lothar Gutierrez. Conversaremos hoje, no programa desta semana, com Antônio Ruas, biólogo veterinário, tem uma longa carreira na área educacional das nossas universidades e na área de saneamento público, onde tornou-se doutor, basicamente com um trabalho envolvendo a sistematização de processos de domesticação do vetor da doença de Chagas. Também, muitos anos, foi do setor de controle de vetores da Secretaria da Saúde Estadual, né? E é morador aqui, nosso vizinho, na região de Ipanema, morando na Lando de Moura, aí na Tristeza. Atualmente, ele é coordenador do curso de gestão ambiental da nossa UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e também participa de articulação dos movimentos sociais e politicamente está engajado no PSOL, mais especificamente atuando via núcleo ecossocialista do PSOL. Aliás, vamos já conversando então com representantes de partidos políticos, discutindo um pouco o quadro político relacionado com questões ambientais relacionadas com a eleição do ano que vem. Está aí já mexendo com corações e cérebros dos nossos políticos. Tudo bom, Ruas?
Boa noite, João Batista. Boa noite, nossos ouvintes da Rádio Comunitária Ipanema. E, enfim, eu agradeço o convite, João. E, né, acho que, para mim, né, vai ser um momento muito interessante, importante, né, de contribuir com a nossa Rádio Comunitária. E eu espero, né, contribuir para reflexões, para o debate dos nossos ouvintes, em função dessas questões todas que tu começas a descrever, né? Que na verdade é um mar de problemas, né? Assim, nesta área ambiental, e enfim, eu acho que interessa a todos nós.
Vamos iniciar pelo final, vamos iniciar pela questão política. No que o PSOL se distingue, por exemplo, do PCdoB?
Pois olha, João...
O PCdoB tem uma candidata forte no ano que vem, Manuela. E este partido tem se caracterizado por posições absolutamente anti-ecológicas. Como é que o PSOL se coloca nesse contexto?
Eu concordo, João. É assim, inclusive a oportunidade é interessante, porque assim, eu tenho, né, participo de muitos debates, sou professor universitário, como tu falaste, né, e tenho, assim, geralmente, né, sido chamado para falar mais como professor, né? Também sou sanitarista lá da Escola de Saúde Pública, como a gente estava comentando antes, e bem mais raramente, né, como, né, alguém que representa um partido político. E de fato, né, eu sou do PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade. Entrei, né, enfim, depois que o partido já tinha sido formado, lá por 2006, com a ideia, né, enfim, né, de tentar participar nesse espaço partidário que muita gente, João, relega, eles não gostam, né, enfim, né, tem aquela ideia de que, né, esse movimento político, na verdade, né, não merece, né, né, à medida que a gente recuperou, né, as liberdades democráticas, né, conseguimos então, né, também a situação de poder, enfim, né, se expressar as diferentes visões da sociedade como partidos políticos que são, em última análise, né, no processo, pelo menos assim, de disputa de parlamento, de executivo, né, nos níveis legais do Estado brasileiro, quem disputa, na verdade, são os partidos. Claro que eu, como também, né, como conhecedor de Gramsci, de outros teóricos, né, da política, né, não vou dizer que toda a política é envolvida só com partido. A gente tem movimentos sociais, a gente tem setores da sociedade que se organizam e que não são de partido, Mas é inegável que os partidos têm um papel importantíssimo, né? Voltando à tua questão, né, o PCdoB, um dos partidos comunistas, tem o nome de comunista, né, que são registrados e participam de eleições no Brasil, o outro é o Partido Comunista Brasileiro, né, lá no passado longínquo eles foram o mesmo partido e depois se dividiram. Enfim, é mais um partido que tem, na verdade, uma trajetória antiga, né, enfim, lá naqueles anos 60, quando surgiu, enfim, tinha, né, um discurso de, digamos assim, a partir de processos revolucionários, atingir, né, algum tipo de socialismo que eles achavam, né, adequado. Né? O PCdoB passou por uma aliança com o modelo chinês, depois por um modelo mais albanês, né, nos anos 70, quando eu já era militante do movimento estudantil, né, eles reivindicavam o modelo albanês, mas assim, né, de um jeito meio estranho, né, eles reivindicavam um legado de Stalin, né? Que, na verdade, assim, né, é uma figura que a maior parte, né, das linhas socialistas, né, procurou se afastar, e com razão, né? O legado stalinista é uma coisa que a gente não quer, mas o PCdoB, né, tinha essa fixação. Posteriormente foi se adaptando ao sistema, João, assim como o PT, na minha visão, né, foi se adaptando ao sistema, né, deixando assim, de questionar mais, digamos assim, diretamente, né, o capitalismo, enfim, né, achando que nem tudo é ruim no capitalismo. O PCdoB foi, na verdade, assim, quando fez a sua aliança com o PT, né, já parece assim que já começou a negociar cargos, né, e esse apoio, na verdade, assim, nos governos do PT sempre foi em troca de cargos, né. O que é tudo muito estranho para um partido que se dizia revolucionário lá atrás. Então o PCdoB assumiu a Agência Nacional do Petróleo, né? Recentemente ainda tem essa posição. Agora nos governos mais recentes do PT está no Ministério do Esporte, né? E nos dias de hoje, né, mais um escândalo aí de desvio, né, de dinheiro no Ministério do Esporte. Mas tudo parece bem para esse novo PCdoB, o que é lamentável, né? E o pior para nós, né, é que essa tentativa de reformar, piorando tremendamente, praticamente acabando com a legislação de proteção aos recursos naturais, que é o Código Florestal, que já vinha sendo renovado, digamos assim, atualizado em alguns aspectos, mas tudo isso foi rasgado, e pior, né, que quem fez isso foi o Aldo Rebelo, né, que é a liderança do PCdoB. E a alegação do Aldo Rebelo, né, colocada ali, é que é preciso, né, não travar, é preciso destravar o desenvolvimento, né, e legislações ambientais são, então, um entrave para esse desenvolvimento, né.
Discurso acompanhado aqui por representantes aqui de Porto Alegre. Né?
Exatamente. E coisas inacreditáveis, João, que escritos pelo, né, na justificativa do relator, que foi o Aldo Rebelo, na Câmara. O projeto está agora no Senado, né? Então o Aldo Rebelo fez já o desserviço que ele tinha que fazer e mandou para o Senado. Mas uma justificativa que eu me lembro que ficou famosa é que ele disse que a natureza tinha que ser conquistada. Entendeu? Que florestas e ambientes desse tipo são locais de serem, né, transformados e desenvolvidos, que os nossos indígenas são doentes, né, e atrasados, e que tudo isso precisa ser mudado. E que nós, que defendemos, né, inclusive os direitos, né, dos indígenas viverem de acordo com a sua cultura, somos contrários ao desenvolvimento, portanto, inimigos dos indígenas que têm que se integrar à civilização. Né? Isso me lembrou, né, o General Custer. Em outras palavras. Então, assim, tudo isso é lamentavelmente o PCdoB. Para nós, né, claramente um partido que degenerou completamente.
E o PSOL, como é que se vê nesse contexto?
O PSOL é um partido que surgiu principalmente, né, de uma divergência por dentro do PT, mas muitas pessoas, né, que aderiram ao projeto inicialmente, depois partido, né, do PSOL, não vinham diretamente do PT, mas é inegavelmente, né, que divergências com a reforma da Previdência, né, principalmente, que foi o caso, né, da saída de parlamentares conhecidos na época, como a Heloísa Helena, Luciana Genro, e, enfim, o João Fontes e o outro era o Ivan Valente, se não me engano. Enfim, parlamentares que eram do PT que saíram por não concordarem, né, com processos, né, reformistas que o PT passou a implementar e, enfim, decidiram fazer um partido, né, digamos, que continuasse contestando essa linha, né, reformista neoliberal, né, que parecia em curso na época e, no meu ponto de vista, se consagrou depois, né, nos governos do PT. O partido foi aumentando, que, né, teve novas adesões, tem pessoas, né, como eu que não eram do PT, que estavam, né, à procura, né, de uma alternativa partidária. Enfim, se constituiu, né, como mais um espaço de atuação, né, bastante plural, no sentido, né, de permitir diferentes, digamos assim, né, organizações internas, não no sentido, né, de ser um partido, né, formado por partidos, mas um partido formado por, enfim, né, discussões e que às vezes se constituem grupos, né, que discutem questões e levam para as instâncias do partido. Então o partido tem essa característica. O que diferencia um pouco, né, João, por exemplo, do PSTU, que é um partido que também, né, contesta bastante, né, em algumas ocasiões apresenta uma aliança interessante com o PSOL, mas assim, no PSTU essa situação é um pouco diferenciada, né, que não existe esse nível de liberdade, né, de discussão interna. Eu acho importante, eu acho que deve ter, até também com aquela concepção de que nem tudo na política é partido, né? Então é importante que tenham grupos que até se relacionem com a sociedade de forma independente. O nosso grupo, por exemplo, né, o nosso grupo que se chama hoje Núcleo dos Ecossocialistas do PSOL, ele procura ter uma relação com toda a luta ecológica, né, da sociedade brasileira e a luta internacional também, e o faz de forma, posso te garantir, de forma independente, né, não temos que pedir para a direção do partido, entende, para promover discussões, debates, enfim, qualquer tipo de avanço que a gente acha importante nessa área. E a nossa ideia, na verdade, é trazer, né, essas influências, inclusive externas do partido, né, para dentro, para que o partido possa incorporar, né, isso nos seus programas e, independentemente disso, né, que isso sirva também para avançar essa conscientização na sociedade. Então, por isso, na verdade, assim, em função de, né, concluindo, João, essa parte, em função de ter liberdade de discussão, de ser um partido socialista, né, de outra coisa importante, de ser um partido que rejeita modelos pré-fabricados, né, nós não temos nada que ver, talvez tu perguntasse aí, tá, mas vocês têm a ver com o modelo da antiga União Soviética, né, da cortina de ferro, do meu ponto de vista não tem nada que ver, com o modelo chinês muito menos. Na verdade, a China hoje é uma grande ameaça, né, à integridade planetária.
Agora, esse momento que o PSOL vive, tu não chega a ter uma lembrança de como era muito parecido o próprio PT 25 anos atrás, longe do poder ainda, se formando militância, formando corpo, longe de decidir realmente as coisas? Esse momento não é muito parecido? O final também não poderá ser o mesmo? Como é que tu vê isso aí?
Eu vejo essa situação, João. A pergunta é muito interessante para os nossos ouvintes, né, pensar também, né, o que acontece quando, né, enfim, no nosso modelo de organização existem os poderes, né? Existe o poder do executivo.
Esse é o objetivo do partido.
Exatamente. Existem as cadeiras no parlamento, né, a serem conquistadas. Então, o que acontece? Até a nível de legislativo, né, eu acredito que, de certa forma, é uma extensão da luta na sociedade e, em princípio, né, não deve haver e não é esperado que haja, né, nenhum tipo de mudança de discurso. E, na verdade, os nossos parlamentares, poucos parlamentares que o PSOL elegeu até agora, não acho que tenham comprometido assim na sua atuação em termos de acomodação, em termos de achar que agora, né, o sistema não é tão ruim assim e se acomodar. Agora, a questão do executivo é o que tu colocas, assim, o desafio, né? É inegável que há necessidade de ajustes para qualquer partido, né, ou para qualquer força política que esteja disputando, como tu falaste, né, o objetivo é chegar no poder, enfim, né, digamos, assumir uma prefeitura, um governo de estado ou disputar a presidência, enfim, e eventualmente chegar lá, é claro que há ajustes, né? Que o principal deles, né, é respeitar a norma vigente. A norma vigente é a Constituição brasileira. Isso é uma questão importante. Então, assim, do ponto de vista da legislação e da própria Constituição, que pode, enfim, né, ser aprimorada, pode ter regulamentações favoráveis às causas populares, eu acho que a importância é que o partido, né, ao chegar no executivo, não se afaste dessas aspirações e causas populares. Ao mesmo tempo que não engane as pessoas dizendo que vai chegar no executivo e ter assim, espaço de atuação extraconstitucional. Isso não vai ocorrer. O nosso espaço de atuação ao chegar no poder, ele é constitucional. Agora, isso não quer dizer que não se possa tensionar para favorecer, né, na parte da legislação, né, uma situação melhor para as causas populares e ecológicas, né, nós estamos falando aqui bastante na questão ecológica, e por outro lado, né, não quer dizer que tenha que piorar a situação, né, que já existe. E eu, no meu ponto de vista, né, o PT no governo, por exemplo, ele tem piorado tremendamente a situação, que já não era muito favorável, né, em termos de, bom, direito dos trabalhadores, enfim, né, direito de, enfim, né, diminuição das, né, diferenças brutais que ainda existem em termos de classes sociais brasileiras. Mas pegando só a questão ambiental, João, o PT, né, assumiu o governo e abriu as portas para as grandes empresas dos transgênicos, a Monsanto e outras. Isso até então, as pessoas não se dão conta, mas até então era tremendamente difícil, né, de iniciar uma produção de produtos transgênicos no Brasil, porque no governo Fernando Henrique, paradoxalmente, né, taxado pelo PT de direita, a mantinha vetos aos transgênicos. Quem é que não se lembra, né, do primeiro Fórum Social aqui em Porto Alegre, né, quando houve, né, inclusive uma manifestação de queima de lavouras transgênicas pelo famoso ativista Bovet da França? Claro, porque naquele momento a lavoura transgênica era criminosa. E a Monsanto tinha feito lá em Nome Toque uma plantação transgênica, portanto, era criminosa. Portanto, terminar com a lavoura clandestina, na verdade, né, nem era crime, né, porque a lavoura era criminosa. E incrivelmente, tudo isso aí já no primeiro ano, no segundo ano do governo Lula, mudou, porque foi possível fazer as plantações transgênicas, inicialmente com a soja, né, de forma mais aberta. Passou uma nova legislação, né, que tirou o poder da CNTBio de vetar. A comissão é chamada CNTBio, para os nossos ouvintes entenderem. Comissão Nacional de
Biotecnologia.
Exatamente. E a partir daquele momento, então, o Brasil, né, ficou um paraíso, praticamente um paraíso transgênico, exceto o estado do Paraná, que continuou vetando, né, com lei estadual, e continua brigando até hoje para manter o estado com o mínimo possível de transgênicos. Aí vão dizer, tá, mas isso é o progresso. Bom, mas não é o progresso que nós queremos, né, para o Estado brasileiro, para a população brasileira, que não precisa, né, desse tipo de investimento, que na verdade só escraviza o produtor hoje é escravizado pela Monsanto e os seus produtos, né, do tipo Roundup, glifosato e outros, né, quem é da área sabe do que eu estou falando. É a escravização total. Fora isso, né, nós vimos, né, um brutal assalto aí à integridade, né, dos nossos recursos hídricos com a famosa transposição de São Francisco. Eu coloco o seguinte, né, respondendo talvez melhor a tua pergunta. Né, um partido como o nosso do governo jamais faria a transposição de São Francisco. Se fizesse, né, ele estaria traindo completamente tudo aquilo, né, que justificou a sua criação. Porque o povo de São Francisco era contra a transposição, João. Só quem era a favor, além do presidente Lula, que foi lá e inaugurou, né, eram as empresas, né, que queriam e estão se instalando ao longo, né, do São Francisco, né,
para os grandes produtores.
Exatamente, né? E grandes produtores. Além de empresas de outras áreas, outros segmentos econômicos também, né, que vão utilizar a água do canal assim que ficar pronto. Então nós temos aí. E essa situação. E também, né, incrivelmente, nesse governo do PT, a gente vê, né, mais um crime de ordem, né, planetária, que é a hidrelétrica de Belo Monte, que talvez a gente possa falar mais detalhes para os ouvintes, que é um verdadeiro atentado contra a integridade da floresta amazônica, que, né, a luta é para que essa floresta, esse manancial, né, de recursos naturais, né, um bioma fantástico, né, e exista para os nossos netos, né, meus filhos já estão grandes, qualquer dia já tem filhos, então assim, vai existir ou não vai existir? Né? A julgar pelo que, né, esse tipo de empreendimento, né, e as pessoas que comandam isso têm na cabeça, não vai existir, porque vai ser transformado num grande parque, né, de hidrelétricas, né, e o que sobrar talvez seja a lavoura transgênica.
Programa Cidadania Ambiental, conversando com Antônio Ruas. Agora, Ruas, a questão energética se coloca como uma discussão de fundo por este governo que pretende, este governo e os governos passados, que pretendem que utilizar o método do crescimento econômico para combater, em princípio, a miséria com o crescimento econômico, programas de distribuição de renda, tipo Bolsa Família, etc. A questão energética é muito cara, a questão ambiental também. Não? Como é que o PSOL vê, qual é a imagem, qual é a imagem que o PSOL tem de como resolver essa questão de energia versus desenvolvimento, ou com desenvolvimento, ou sem desenvolvimento? O que chama de desenvolvimento o PSOL? O que entende por desenvolvimento? Como é que vai se dar o desenvolvimento? É apenas econômico? O econômico está dentro de outras prioridades? Como é que o PSOL vê isso dentro das discussões, do enriquecimento de argumentos já desenvolvidos no partido?
Boa, João, eu acho que a gente está falando de coisas muito interessantes. Eu, né, também não falei para os nossos ouvintes, né, que embora eu não tenha essa aspiração, digamos assim, profissional, né, eu tenho as minhas atividades e pretendo continuar, na medida do possível, né, como professor universitário, por exemplo, né, eu fui candidato ano passado pelo PSOL. Houve algum convite, enfim, houve abertura, né, para que eu, né, me apresentasse como candidato, mas o meu principal objetivo exatamente era fazer debate que nós estamos fazendo aqui e com os nossos ouvintes, muito mais do que, digamos assim, né, eu vou fazer uma campanha eleitoral para me eleger e de jeito nenhum aquela ideia, né, que existe, infelizmente, na nossa sociedade, assim, ó, isso aí é, né, é a minha mega cena, né, a minha chance de enriquecer. Posso, né, falar para vocês, assim, bem sinceramente, que o meu objetivo era participar do debate eleitoral, mas levando essas questões que a gente está discutindo aqui. E uma delas, né, sem dúvida nenhuma, é essa questão, né, destas, digamos assim, né, verdadeira enxurrada, né, de informações com muito pouco debate, né, que nós, vamos falar como brasileiro em geral, né, somos submetidos, e assim, na ideia de que as pessoas em geral sejam convencidas de que essas alternativas são as únicas, né, que se não fizer o país vai ter apagões, ou vai ter, né, um terrível, né, decréscimo no seu desenvolvimento, seja lá o que for que eles entendam por desenvolvimento, depois nós vamos voltar nesse ponto, mas o fato é que nada disso, né, na verdade, nada disso é aceito, né, posso, né, falar para ti, enfim, no debate que há no PSOL, e acredito que grande parte da sociedade também, pelo menos setores significativos da sociedade, né, não aceitam essas alternativas, porque vem nesses grandes empreendimentos geradores de energia, na verdade, assim, ao mesmo tempo, mais uma depressão, mais uma retirada de recursos naturais que vão ser importantes não só para nós, como também para gerações futuras, e além disso, né, o mesmo caminho da concentração de renda, né, de fazer os ricos ficarem mais ricos e aumentar esta diferença, né, de, digamos assim, né, de capacidade de ter uma vida adequada entre as pessoas, que, né, a gente, né, tentando, né, até ilustrar melhor e resumir melhor para os nossos ouvintes, a gente chama assim das diferenças entre as classes sociais, ainda que esse termo possa não ser o mais adequado, mas o fato é que existe, né, um setor que vai enriquecendo sempre, um setor da população, né, da sociedade, que vai enriquecendo sempre e que, na verdade, comanda esses empreendimentos. Então, assim, indo direto ao ponto, João, nós somos contra o pré-sal, por exemplo, né? O grande, né, a nova grande arma de geração de energia que o governo anuncia, O governo que, ao que tudo indica, pretende, né, ficar muito mais tempo, né? Tanto tempo que, né, a gente não consegue nem divisar muito bem no governo, né? Quer dizer, o mesmo governo pretende permanecer e anuncia o pré-sal como a salvação da lavoura. Não é. O pré-sal é uma extração, né, de petróleo
Enorme profundidade.
em enorme profundidade, em camadas, né, subterrâneas, a 1.000 metros chega, né, a tentativa de se extrair. Só isso já representa um risco fantástico, ouvintes, à integridade da nossa plataforma marinha. Nós temos visto, né, derramamentos de petróleo, acidentes, né, terríveis, como recentemente no Golfo do México, que causam desastres inacreditáveis. E não só acabam, né, com a biodiversidade, né, enfim, causando um impacto violento, né, sobre animais e plantas, etc., mas também as pessoas sofrem um grande impacto, né, e assim, dificilmente se recuperam desses derramamentos e esse tipo, né, de desastre, que é a receita certa desse tipo de investimento. Outra coisa, né, hoje nós precisamos de reduzir as emissões dos gases do efeito estufa que são causados pela queima de combustíveis fósseis, né? Eu gostaria que a presidente Dilma, enfim, os seus assessores, né, esclarecessem à população brasileira que isso vai perpetuar ainda mais a dependência de combustíveis fósseis em termos de geração de energia. Portanto, vão ser muitos passos atrás na luta que hoje é de extrema atualidade, que é para se buscar energias que não causem esse efeito estufa, né, causador do aquecimento global, e de novo, né, uma receita certa para um desastre logo ali adiante. Aumento da temperatura significa aumento dos níveis do mar, derretimento das calotas polares e mais, né, liberação aí do metano, que é retido lá nas calotas polares. Talvez um pouco, talvez eu esteja usando palavras talvez não tão conhecidas dos nossos ouvintes, mas o fato é que são desastres anunciados. Portanto, assim, a gente é contra isso. Grandes barragens que alteram profundamente a integridade do nosso recursos naturais, do bioma da floresta amazônica, por exemplo, evidentemente também somos contra, porque isso não vai poder depois ser revertido em nada, vai criar, isso pouca gente diz, né? Mas essas inundações, essas grandes barragens, elas criam locais de novas emissões, né, de gases como metano e outros, que vão contribuir, inicialmente vão aumentar ainda mais o problema da emissão de gases, porque a floresta fica retida lá e não é tirada. Segundo, né, causa uma pobreza generalizada, deslocando populações, etc. E segundo, né, não resolve o problema da energia, porque concentra, é a mesma coisa que a concentração de renda, João. A concentração, né, que a gente chama assim no economês, né, para os nossos ouvintes se divertirem um pouco, né? É a concentração do dinheiro, é a concentração do capital. Aí, no caso, é a concentração da energia. Isso não resolve, no nosso ponto de vista, de maneira nenhuma, a nossa necessidade de energia para uma melhoria das pessoas em geral. E aí, já te respondendo, o que é desenvolvimento para nós? Que é uma melhoria, né, de forma homogênea, de forma não discriminatória, né, das pessoas. E para nós, a palavra não é desenvolvimento nem desenvolvimento sustentável. Para nós é ecossustentabilidade. Nós
Isso
precisamos.
é uma tese tua ou do partido?
É do nosso grupo, dentro do
Do.
partido, e o partido vem assumindo grande parte dessa, pelo menos assim, do quando aparece em vitrines como a eleição para presidente do ano passado, João. O nosso candidato, Plínio de Arruda Sampaio, ele colocou algumas questões que saíram dos debates dos ecossocialistas. Felizmente houve, né, essa incorporação. Agora, eu concordando contigo, são teses mais assim detalhadas e discutidas, né, na ideia de aprimorar do núcleo da luta ecológica que se chama ecossocialistas do PSOL. Mas enfim, nós achamos que a gente tem que procurar formas de geração de energia que sejam, né, equilibradas com a necessidade de se conservar os recursos naturais. Nós temos energia eólica, por exemplo, que ela pode ser uma das bases dessa luta por formas de geração de energia compatíveis com essa ecossustentabilidade que a gente defende. Nós temos energia gerada pelos fundos lodosos, né, de estuários, enfim, né, que inclusive uma boa parte disso foi desenvolvida aqui na FURG, em Rio Grande, né? Então se constatou que é possível, né? Esse lodo é renovável, né? É possível, né, gerar energia através de gases oriundos desse material. Enfim, nós precisamos de uma malha de alternativas. O nosso esgoto, por exemplo, ele também pode gerar, se ele for tratado e colocado em usinas, né, bem pensadas, né, e bem adaptadas do ponto de vista tecnológico. Outra coisa, nós não somos contra a tecnologia. Nós queremos a tecnologia a favor, né, dessa melhoria da vida das pessoas em geral, não contra. Portanto, assim, usinas que gerem gás e energia de esgoto, do lixo, evidente que nós somos a favor. Nós somos a favor da energia eólica, enfim, como alternativa, né, para outras formas que possam causar impactos maiores. É possível estudar também, João, só para concluir, né, é possível estudar a geração de energia do biodiesel, por exemplo, né, mas desde que não seja de novo, né. O biodiesel, o biocombustível amarrado numa monocultura de cana-de-açúcar vai dar os mesmos problemas da concentração que a gente estava falando antes. Além do que, esse tipo de cultivo, ele é deletério ao meio ambiente, gera resíduos dificilmente, né, resolvidos. Mas a ideia de se utilizar, né, frutas, enfim, né, e outros vegetais para a formação do biodiesel é necessário. O importante é que sejam diversos. Nós temos essa questão. Nós defendemos a biodiversidade e defendemos também uma malha diversa energética. Nós somos contra essas ideias, né, mirabolantes e faraônicas, né, que uma coisa só, uma alternativa só, vai resolver problemas. O problema de energia do brasileiro, inclusive tem trabalhos que mostram isso, hoje é muito mais de transmissão das hidrelétricas que já estão. Elas já estão, como Itaipu, ou Tucuruí. Tucuruí foi um desastre ambiental, como tu sabes, mas já está lá. Agora sim, não tem transmissão adequada. É mentira que vai ter apagão se não fizer outras. Não, o apagão é relacionado à transmissão inadequada. A rede de transmissão, ela não está adequada. E esqueci de falar uma última, que a gente é radicalmente contrário, que é a energia nuclear. Nós achamos que a energia nuclear, ela não pode ser lançada como alternativa energética nos dias de hoje, embora não somos contra, né, nós vamos ser acusados de xiítas, né, João?
A novidade?
Exatamente, de xiítas, que ela é uma expressão, né, jocosa, né, e discriminatória para uma religião. Mas assim, os xiítas da ecologia, porque são contra a energia nuclear. Nós não somos contra a energia nuclear, nós somos a favor da pesquisa com a energia nuclear. O fato é que na atual etapa da sociedade humana, no planeta todo, não comporta. Olha o desastre no Japão, né? Tu que estivesse lá, estava me falando antes. Então não comporta se lançar a mão desse tipo de energia. Nós temos que continuar pesquisando, né, na medida do possível, com toda a segurança possível, né, a energia nuclear, enfim, e vários outros avanços científicos, mas somos contra a sua utilização na etapa atual como forma de resolver problemas de energia da sociedade humana, da sociedade brasileira em geral.
Estamos conversando com Antônio Ruas, biólogo, veterinário, professor na UERGS, coordenador do curso de gestão ambiental e militante no PSOL, setor de núcleo ecossocialista, morador aqui da nossa zona sul de Porto Alegre. O programa Cidadania Ambiental vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 20 horas, com retransmissão a partir do meio-dia de sábados. É produzido e apresentado pelo jornalista João Batista Aguiar. Nesta rádio, o contato pode ser feito com a produção via e-mail radio@ipanemacomunitaria.com.br. Toda a nossa programação está à disposição do ouvinte pela internet, em qualquer lugar do mundo, pelo site. Também ali, no que diz respeito ao programa Cidadania Ambiental e alguns outros, temos a colocação à disposição dos interessados de programas na íntegra. Cidadania Ambiental tem vários programas colocados na íntegra à disposição do ouvinte que quiser escutar quando lhe aprouver. Está lá no site, o link para ouvir direto ou para baixar para o seu programa, para o seu aparelho de som. O Antônio Ruas, antigo militante ambientalista, participou da GAPAM, participou de entidades, participou de movimentos recentemente, e é morador aqui da nossa Zona Sul. Como é que, Ruas, tu deve estar acompanhando, já que é tão pertinho essa questão aqui de quem mora no fim da tristeza, ou no início, dependendo do ponto de vista, a questão dos índios aqui no Morro do Osso. Como é que tu vê?
Olha, João,
essa perspectiva política aí que tu...
Sim. Eu posso dizer que eu já morava aqui na região em 2004, quando essa comunidade Kaingang... Para esclarecer para os ouvintes, a gente tem diferentes etnias indígenas, povos indígenas aqui no Rio Grande do Sul. Né? A maior parte dos nossos indígenas são da etnia Kaingang. E nós temos a etnia Guarani também. E agora, mais recentemente, também outras duas etnias que estão presentes aqui no território gaúcho, que são a etnia Charrua e a etnia Xokleng. Mas enfim, a população Kaingang ela é mais numerosa, embora, evidente que no Brasil como um todo, os indígenas representam uma parte diminuta do que eram. Né? Evidentemente são os povos tradicionais aqui do Brasil, e têm sofrido ao longo desses anos todos de colonização, graves prejuízos, perda de cultura, dizimação por doenças... enfim, e a muito custo conseguiram algum avanço mínimo, na verdade, no direito que o Estado brasileiro reconheça essas concretamente são nações indígenas dentro da nação brasileira. Quer dizer, o Estado multi e pluriétnico que nós defendemos e que está na Constituição, inclusive, com esse direito lá bem, bem claro, no artigo 232 da Constituição Brasileira, por exemplo, garante os direitos dos povos indígenas. Isso tem se revelado muito pouco na prática. Vários direitos com relação ao direito a viver em áreas que garantam a sua cultura, um direito a um tratamento, adequado em termos de saúde e educação, tem sido muito pouco assim obedecidos ainda, embora haja legislação, é importante deixar para os nossos ouvintes claro isso, pertinente. Portanto, nós somos, digamos assim, parceiros e aliados desta luta indígena do ponto de vista dos direitos humanos, inicialmente. Do outro ponto de vista, que é da questão da luta ecológica, nós achamos que os povos tradicionais são, na verdade, assim, são setores da sociedade como um todo diretamente envolvidos e fundamentalmente importantes na luta ecológica, João. E a gente tem visto assim, que em algumas situações são eles que vão na frente para puxar, digamos assim, um movimento de protesto e defesa das suas áreas, onde eles querem viver, não fazendo uma Belo Monte, não fazendo obras. Não, eles querem viver de forma harmoniosa com os recursos naturais.
Então, tirando aqui no caso do Morro do Osso, os cipós da mata e inviabilizando, em princípio, a manutenção.
Bom, eu vou chegar na questão dos indígenas em áreas ditas urbanas,
certo,
em seguida, mas assim, eu só me lembrei de fazer um gancho com um tema muito atual, que é o protesto dos indígenas bolivianos lá contra uma estrada que vai acabar com uma reserva milenar indígena, na fronteira da Bolívia com o Brasil, João, tu deve estar a par disso.
O Evo Morales quer
exatamente
implantar
e a estrada é financiada pelo BNDES, do governo brasileiro.
É verdade.
Então tem mais essa também, e a gente vê então aquilo que eu estava dizendo. Algumas dessas comunidades, João, elas, enfim, por razões de até de sobrevivência, e também na tentativa de manter, enfim, sua cultura, um traço, por exemplo, importante da cultura é a língua que eles mantêm, e é facilmente observável isso, tem se movimentado nesse período recente, né? De áreas, os Kaingang, né, originalmente, né, eles são oriundos de um povo, né, indígena mais antigo, né, que ocupou mais o centro para o norte do estado. Mas isso tudo mudou, né, as suas áreas foram, né, confiscadas ou alteradas, e a gente tem observado que comunidades diferentes, comunidades no sentido de grupos organizados, né, geralmente familiares, têm se movimentado para Porto Alegre, Santa Maria, enfim, né? E tem se constituído nos chamados indígenas urbanos, ainda que essa palavra não seja totalmente adequada, né? Porque a urbanidade, na verdade, ela não é só área construída. Nenhuma cidade é só construída. Mesmo Porto Alegre tem uma parte construída e uma parte rural e uma parte de morros, topos de morros, né? Onde tem, né, ainda resquícios da mata que ocupou aí. Aí que eu ia chegar, em 2004, este grupo Kaingang, né, resolveu vir para o Morro do Osso acampar e na busca, né, de um local, novamente, né, um local em que eles pudessem, né, viver de acordo com seus hábitos, etc. Né? Nós temos outros grupos lá na Lomba do Pinheiro, né, lá próximo do Morro São Pedro, aliás, um morro seriamente ameaçado, não é pelos indígenas, é pela especulação imobiliária. Se fosse indígena, não estaria ameaçado, João. Enfim, e no Morro Santana, por exemplo, né, onde a gente já teve ocupação indígena, que foram inapelavelmente expulsos de lá, o maior desserviço que se pôde fazer para a recuperação de uma área. O Morro Santana, João, provavelmente tu sabe disso, ele está sendo consumido pela especulação imobiliária, pelo assoreamento e pela invasão do Pinus, na área que não foram os indígenas que colocaram. Eu estou colocando isso para ti, para os ouvintes, né, para deixar claro assim, a minha posição de apoio à reivindicação indígena. E em 2004, quando eles foram para o Morro do Osso, né, eu os conheci, né, desde então já houve troca de lideranças, né, os indígenas são os caciques, né, mas eles continuam lá. Sempre me pareceu e ficou claro que a reivindicação dos Kaingang no Morro do Osso era no sentido, né, de se tentar resgatar essa área importante da cidade, né, e impedir que fosse ou privatizada, né, ou transformada em condomínios, que na verdade assim, naquele período já eram, né, acelerados na área. Na verdade, a presença desse acampamento, né, dessa ocupação Kaingang, reduziu um pouco, né, o avanço, né, das construções, dos condomínios, embora alguns condomínios ali, João, por incrível que pareça, eles até não pudendo, né, construir na mata preservada, né, na mata nativa, eles cercaram, fizeram pátios de luxo, né, para deleite próprio e que amanhã depois vão ser extensões de novos condomínios. Isso aí é inevitável. Dizendo isso para ti, eu coloco também para o nosso ouvinte o seguinte, né, que a presença indígena, na verdade, ali, ela não tem nada a ver com a destruição da área toda. Na área toda são 220, 230 hectares, dos quais as autoridades municipais geralmente não esclarecem esse ponto, né, tentando jogar a população contra os indígenas, mas desses 220 ou 230 hectares, em toda a área do morro, apenas 30 ou menos hectares são reconhecidos como parque municipal. Ora, isso é um absurdo completo. O que acontece com os outros? Aí eu vou fazer a conta rápida aqui para os ouvintes. Os outros 200 hectares, João. Os outros 200 hectares estão na mão da ABB, estão na mão da RBS, estão na mão de condomínios de luxo que vão se instalando ali, na área, né, mais junto ao Guaíba, descendo o Morro do Osso. E que, consequentemente, não há nenhuma garantia de que eles vão permanecer, né, íntegros. Ao contrário, a ameaça que se coloca é que eles vão se tornar condomínios particulares logo em seguida. Ou então vão ser cercados e privatizados como o Morro do Sabiá, que é, em certa parte, preservado, mas é particular e pode ser vendido logo ali adiante, que tu conhece bem, que é ali também em Ipanema. Então, a minha posição é o seguinte, que os indígenas fizeram bem em procurar um local necessário a preservar. Agora, a acomodação, né, dessa comunidade, na verdade, nunca foi feita porque a prefeitura nunca se interessou em sequer ir lá e conversar com eles. Eu sempre defendi que deveria ser feito um diálogo e acomodar a comunidade no Morro do Osso, desapropriando o que, do meu ponto de vista, né, está privatizado indevidamente. Eu acho que isso aí vem até das capitanias hereditárias, porque quem é o dono quem é o dono da Mata Atlântica? A Mata Atlântica não poderia ter dono, mas ali tem. Então deveria a prefeitura e a autoridade municipal deveria desapropriar áreas que são privadas, acomodar a comunidade indígena e fazer uma parceria, né, para que o Morro do Osso então fosse preservado. Isso aí não é absurdo. Eu sei que algum ouvinte pode dizer assim, né, o professor Antônio Ruiz agora está delirando. Não estou delirando. Isso existe lá na Bahia, por exemplo, no litoral da Bahia, onde os indígenas, os Pataxós e os Tupinambás assumiram áreas que eram unidades de conservação, passaram a cuidar muito melhor do que antes. Né? O IBAMA, né, e o Ministério do Meio Ambiente foram obrigados a reconhecer, né, que eles estavam, né, contribuindo significativamente, né, e a situação, do meu ponto de vista, melhorou. Agora, aqui nós temos que achar também essa solução. Tu coloca a questão, né, do Morro do Osso, mas a gente tem o Morro do Sabiá, o Morro Santana, como já te falei, né, seriamente ameaçados. E finalmente, João, eu ouço muito isso também, há impacto em função, né, da utilização de cipó pelo artesanato. É evidente que há, mas aí essa é uma questão, João, que tem que ser conversada, e é possível de se utilizar, né, essências como cipó, que é renovável, né? Claro, evidentemente que nós não estamos falando aqui numa retirada, digamos assim, tipo produção industrial, mas não é o jeito que os nossos indígenas aí, artesãos, fazem. Eles certamente, né, eu já acompanhei isso algumas vezes, eles têm o conhecimento, né, para que haja renovação. Se não há possibilidade de fazer no Morro do Osso essa retirada sustentável, é possível, né, de se ver outras áreas onde tem essa essência, enfim, essa essência que eles precisam para o artesanato, e eu observo que eles são abertos para esse diálogo. Não acho que eles estejam terminando com o último cipó do Morro do Osso, João.
Bom, bom sinal, então. Cidadania Ambiental, conversando com o professor Antônio Ruas, morador aqui da região sul, militante histórico do nosso movimento social comunitário, ambientalista, e também envolvido seriamente em propostas político-partidárias, que ele já conversou bastante conosco aqui no programa. Agora, Ruas, o Praia de Belas, o Shopping Barra Shopping Sul, além de terem já construído uma torre, vão construir uma segunda torre. Aqui na região de Ipanema, o trânsito já é infernal, essas nossas avenidas são ocupadas por veículos demais. Nós não temos no horizonte próximo transporte público de valor aqui na nossa cidade. Ali, em relação aos edifícios do Barra Shopping e do futuro condomínio, uma área que foi vendida pelo próprio Hipódromo do Cristal, ali, ou coisa parecida, que parece que era uma área pública e o município teve até que concordar com a cessão para a construção de um condomínio ao lado do Hipódromo do Cristal também. Há todo um movimento de privatização de certas áreas que deveriam ser mantidas de acesso público, não é? Como é que tu vês essas questões todas? Questões de transporte também é fundamental numa cidade, e aqui não se consegue implantar ciclovias de verdade. Tem planos de 50 quilômetros de vias, de ciclovias, aí em contrapartida, não é? O Zafre vai construir da Ipiranga e tem outros, existe um plano cicloviário também. Mas são coisas tão longínquas, né? Uma cidade tão grande, tão rica como Porto Alegre, não há uma forma de modificar essas mentalidades. Nosso motorista, por exemplo, dirige muito mal também, isso é outra verdade. Não dá nem para recomendar usar a bicicleta, porque corre risco de vida aqui. Como é que tu vê essas questões todas, Ruas?
Com grande preocupação, João. A gente tenta se mover, eu creio que tu também, e muitos dos nossos ouvintes, né, sempre que há discussões do plano diretor da cidade, né, enfim, há uma chamada, né, da municipalidade para que as pessoas, né, cidadãos e cidadãs se envolvam, e mas assim, né, por outro lado, tu observas que muito pouco, né, acaba mudando. Enfim, apesar de ter inúmeras propostas de melhoria concreta da cidade, né, nessas discussões,
eu fui numa reunião do...
pouca coisa de mudança.
Eu fui numa reunião do conselho do plano de... fui numa reunião do conselho do plano diretor aqui no Colégio Padre Reus, uns 2 anos atrás. Era uma discussão sobre as modificações no plano diretor, se não me engano. E o prefeito já era o Fortunati, já, não sei se faz 2 anos que ele está no poder. Mas ele iniciou a reunião dizendo assim: hoje vamos apresentar as questões técnicas, não vamos discuti-las. E assim foi, num local super pequeno, que era o auditório da escola Padre Reus, ali, um auditório tamanho da tua sala aqui, um pouquinho maior. Né? Depois daquele episódio da discussão do estaleiro só, aquela da ponta do pontal do estaleiro, aquela audiência pública que teve que ser refeita por absoluta... conduta absolutamente irresponsável dos responsáveis do sindicato da construção civil e dos trabalhadores da construção civil na audiência, né? O que se pode esperar, na realidade, estamos nos últimos minutos do nosso programa, quais são os problemas que os políticos veem que não conseguem ser coerentes, no mínimo, com a destinação ao bem comum da política, né?
Concordo contigo, João. Tu começaste falando das torres, do Barra Shopping, e realmente, né, o que a gente vê no plano diretor é exatamente a limitação de áreas construídas, limitação de altura, mas assim, esse tipo de empreendimento, né, acaba passando como projeto especial.
É, projeto especial, mesmo projeto especial que na frente da nossa rádio, aqui na Juca Batista, está permitindo a construção de 13 torres de 7 andares.
São uns absurdos.
Ali na Juca Batista com a Cavalhada, aquele coração da quadra ali, está sendo já vendido como projeto especial. Né? Tudo passa na prefeitura, tudo que é interessante passa como projeto interessante. A construção civil passa como projeto especial. Nada contra a construção civil, de certa forma, precisamos de construção civil, mas, por favor, há critérios e critérios, né?
Mas enfim, João, eu acho que a gente tem que tentar se mobilizar, enfim, quando há votações como essa, como a própria questão do Pontal do Estaleiro, que, né, se conseguiu, pelo menos, né, barrar aquele projeto que era extremamente danoso, né, aquele projeto inicial, mas os problemas continuam, tu tem toda a razão. Ocorre que a cidade, na verdade, ela tomou grande parte, né, do Guaíba, né, do nosso principal manancial aqui, né, rio, lago, enfim, né, nosso Guaíba, e foi tomado por aterros que historicamente, né, foram se procedendo, e a cidade, né, então avançou nesta área. Agora, isso não deixou de ser área pública, e até por ter sido modificado, mais necessário ainda, né, em termos de preservação, assim como são nossos morros, né, e outras áreas aqui da cidade que a gente vinha falando anteriormente. Esse tipo de empreendimento, do tipo Barra Shopping, né, costuma fazer o seguinte: se instala, compra, evidentemente, áreas imensas, como tu estava relatando ali, a área do Jockey, né, a seguir, né, expulsa a população pobre, né, como se pobre não tivesse, né, direito de viver numa área que não é um projeto que a gente quer, mas minimamente vai melhorar do ponto de vista do saneamento, por exemplo. Então, assim, mas aí eles não têm direito de ficar ali, né, a partir, né, de determinadas melhorias que vão se proceder. Vai ficar mais, embora não seja o projeto que a gente defende, vai ficar, né, um ambiente, né, sanitariamente melhor. Mas aí os pobres são expulsos. Muitas vezes jogam lá para locais que não têm a mínima possibilidade, né, de permanência dessas famílias, dessas comunidades. Ali no Barra Shopping não foi diferente. Depois eles trazem árvores que, sinceramente, né, tudo indica que são, né, retiradas criminosas, e fazem jardins no meio do concreto, como é o caso ali das palmeiras, na frente do Barra Shopping. Enfim, tudo burlando, né, sempre que é necessário, há uma burla da legislação para esse tipo de empreendimentos. Eu concordo contigo, isso, né, faz parte, né, a gente não tem ainda como contestar esse tipo, né, do dito desenvolvimento, né, que envolve a construção dos shoppings, Mas nós podemos contestar, né, a obrigatoriedade da legislação vigente. A orla, ela tem que ser protegida. Então, o que nós queremos? Eu sei que tu é parceiro nisso, João. Né, que se proteja a orla do Guaíba. Nós temos que transformar, né, aquela orla em área do que não está construído, em área de preservação. Nós temos os campos do Grêmio, eu sou gremista, né, como parte dos ouvintes, metade dos ouvintes, a outra metade não é, mas eu não concordo com que haja campo de treino ali do nosso, né, imortal tricolor. Eu acho que tem que ser retirado, tem que se fazer uma preservação, até para minimizar, a gente usa o termo mitigar, né, o impacto, né, da construção do Barra Shopping e se recuperar aquela vegetação, né, que deveria estar presente ali e que estava no início do aterro, na verdade, né, que depois foi extremamente modificada. Então a preservação da orla continua sendo, né, fundamental, e a gente tem que lutar para que isso seja então a compensação desse tipo de obra como é o Barra Shopping. É, a questão do transporte, João, tu tem toda a razão, né? A cidade não promoveu, né, alternativas do tipo ciclovias que poderia ter, né? A gente observa que mesmo cidades, né, que têm elevações, e, enfim, né, eu conheço outras cidades do mundo, né, e as cidades planas nem se fala, como é Londres, por exemplo. Embora seja uma cidade, né, com poluição atmosférica, né, tem muito incentivo, né, às bicicletas. E até é proibido andar de carro no centro, né, a não ser que pague uma taxa. Né? Então, assim, existe todo esse cuidado. E aqui a gente não vê isso. O nosso aeromóvel parou no tempo. O aeromóvel é um transporte adequado, né, para o nosso tempo de engarrafamento, né, esse período, né, dessa modernidade, né, meio, né, desregulada e contrária ao que a gente gostaria, mas é o que a gente está vivendo. Então o aeromóvel é um veículo adequado, parou e não saiu lá, né, do protótipo lá da usina, mas agora vai ter lá no aeroporto, né, o que prova que ele é viável. Então, sim, se ele é viável, ele tem que ser colocado na cidade. Transporte fluvial, né, pelo Guaíba. Agora vai ter a travessia, né, da usina do gasômetro para próximo da rodoviária de Guaíba. Ótimo, mas nós estamos atrasados 20 anos. E não é só para Guaíba que a gente tem esse, né, o transporte fluvial, que também seria assim, a forma de desengarrafar o nosso trânsito. Nós temos que ter esse transporte até o Lami. É urgente que se tenha esse tipo de investimento. Antes de se pensar em duplicar, né, ruas, enfim, avenidas, a gente vê aí um mar de acidentes, né? Um mar de acidentes, e com a alternativa para, né, para tentar resolver isso é a indústria da multa, que não resolve nem para um lado nem para o outro. Então, assim, a gente tem que planejar melhor, né, desafogar esse nosso trânsito, estimular as pessoas, né, que busquem outras alternativas. Né? Nós tivemos também a retirada em Porto Alegre dos veículos elétricos, lembra, né, João? Dos bondes, depois teve os trolleybus. O trolleybus. Né? Por que não buscar veículos elétricos nos corredores? Né? Os corredores têm que ter veículo elétrico, não a combustão. Né? E agora, né, o metrô, anunciado recentemente pela presidente, né, até vou te confesso, João, né, não é uma obra que tenha o nosso apoio em função do impacto, né, que ele causa.
Do custo também.
Do custo, né, do impacto. Né, agora parece que é inevitável. Né? Então, assim, um lado positivo, né, disso é, de novo, né, que poderá proporcionar, né, uma redução, né, dos veículos, do engarrafamento na cidade, enfim, né, tomara que pelo menos esse lado, né, positivo ocorra. Em São Paulo teve problemas com construção de metrô, como tu sabe, né? Teve até edifícios caindo, né, nos buracos do metrô. Tomara que não ocorra aqui. Então, mas as outras alternativas de transporte continuam largamente, né, ignoradas, lamentavelmente, em Porto Alegre.
Bom, para finalizar o programa, Ruas, como é que tu vê a Ipanema daqui a 10 anos, a nossa Zona Sul daqui a 10 anos, tristeza Ipanema?
João, eu vejo que precisamos investir, né, na despoluição, né, das nossas praias, Ipanema, Belém Novo, etc. Né? A cidade está, enfim, anunciando já há vários anos, né, a despoluição do Guaíba via tratamento de esgoto. Né? Isso poderia ter sido feito, né, João, do meu ponto de vista, até porque eu também, né, leciono e faço pesquisa nessa área, poderia ter sido feito com um custo muito menor do que este que foi, né, emprestado do banco Internacional, né, do BID. Poderia ser feito com uma... Mas isso lá atrás, com estações menores,
uma diferente filosofia.
Mais distribuídas pela cidade, estações de tratamento menores, mais distribuídas pela cidade. A filosofia é diferente nesse sentido. Né? E que pudesse até ter prevenido há mais tempo essa poluição das nossas praias.
O Gutenberg defendia isso, né?
Exatamente. Então eu vejo assim, nós temos chance de recuperar, né? É uma obra semi-faraônica, o controle de esgoto, mas não resta dúvida que é necessário. Se ela realmente for feita, se não for uma nova promessa, né, dos nossos candidatos a prefeito, enfim...
Está acontecendo.
Está acontecendo a passos lentos, né? Nós poderemos ter uma recuperação, né, da qualidade da água e a balneabilidade voltando. Só isso não é suficiente. Nós vamos precisar investir mais ainda em Ipanema, Ponta Grossa e seguindo em direção ao sul, na recuperação dessa orla que a gente estava falando antes. Né? Porque tem áreas ainda bastante preservadas. Né? Tu que conhece lá para Belém Novo, né, e depois até o Labi. E assim, é a área nobre para as gerações futuras. Temos que fazer o possível para...
A tendência, se ainda depender da visão de construções, de construção de nos espaços da prefeitura, é termos grandes áreas atualmente rurais da cidade. Não sei se tu concordas com isso, Ruas. E, por exemplo, onde tem 3-4 figueiras, vamos ter um loteamento chamado Parque das Figueiras 3 ou 4, e as figueiras vão ficar nas fotografias da divulgação do loteamento. Né? A natureza não é muito valorizada, a não ser na divulgação. Na realidade, se desmata, se retira tudo que tem para depois construir em cima de uma coisa já saneada. Aliás, pouco conversamos sobre saneamento, não é, meu caro? Doutor em saneamento.
Um pouco do esgoto aqui, né? Mas realmente, assim, há outros aspectos que a gente poderia ter abordado, enfim. Né? Mas acho que alguma coisa, né, nós colocamos, João. A importância é grande, né? A gente lembra da mortandade de peixes nos sinos, que coisa horrorosa. O Rio Grande do Sul passou, né, a ser notícia internacional com aquele horror que aconteceu, e depois disso aconteceram outras. Né? Não foi suficiente aquelas toneladas de peixe lá que morreram por causa da poluição dos sinos.
Os nossos arroz aqui na zona sul da cidade são um lixo completo.
É verdade.
Cadê a fiscalização da prefeitura? Cadê a ligação à rede? Cadê a construção de esgotos, de estações nas próprias residências, o que é possível fazer também, né? Micro estaçõeszinhas, devolver uma água mais limpa do que recebe.
Hoje já tem, de novo, voltando, né, ao que nos chamam, né, de xiita, usando esse termo pejorativo, né, e antirreligioso, mas enfim, né, nós não somos contra a tecnologia, João, existem tecnologias que vão avançando cada vez mais, inclusive no tratamento de esgoto em pequena escala, e que isso tudo tem que ser buscado. Não é só pensar em coisas faraônicas, como era aquele pontal de estaleiro e outras coisas desse tipo. Isso só vai aumentar os problemas. Essa que é a verdade.
E como é a nossa situação de tratamento aqui na Guarujá, né?
Ali isso aí é um aspecto do projeto que eu também não concordo, né? Porque tá se jogando tudo o que falta de tratar o esgoto, né? Os 80% alegados que não é tratado, para uma grande estação esta, né, lá da ponta da cadeia, me parece.
Ponta Grossa,
exato. E que, assim, já requer, como a gente vê, né, todas essas tubulações submersas, quer dizer, né, é uma obra de grande vulto, né, e que vai requerer também uma destinação, uma rede de distribuição muito mais cara para jogar tudo para lá. E que, enfim, né, tudo é sujeito a problemas, na verdade, problemas de manutenção, por exemplo. E que, né, são aspectos do projeto que, como não foi discutido, a gente não sabe bem qual é a justificativa. Agora, já que vai ser dessa forma concentrada, pelo menos, né, João, que isso ocorra enquanto a gente, né, está vivo e com alguma saúde para poder ver o benefício, porque está demorando, né? Faz anos que falam, o tratamento de esgoto em Porto Alegre até hoje não saiu.
Bom, agradecemos a presença no programa Cidadania Ambiental do biólogo e veterinário, professor, doutor em saneamento, Antônio Ruas, aliás, nos recebeu maravilhosamente bem aqui na sua residência, na Zona Sul de Porto Alegre.
Muito obrigado, João, e assim, meus agradecimentos especiais pela oportunidade, pela atenção e pela paciência também aos nossos ouvintes. E fica certo, João, que sempre que tu achar importante, enfim, né, pode me convidar, ou eventos, né, que a nossa Rádio Comunitária Ipanema esteja promovendo, eu gostaria muito de estar sempre atento e participando.
Muito obrigado, Ruas. O programa Cidadania Ambiental é transmitido todas as terças-feiras, com repetição aos sábados. Programas depois colocados na íntegra na internet, www.ipanemacomunitaria.com.br. Para contatos com a produção, utilize o e-mail radio@ipanemacomunitaria.com.br. Como é que o pessoal interessado em conversar contigo se comunica contigo, Ruas?
Pelo meu e-mail. Seria a primeira alternativa, né? De novo, a tecnologia a nosso favor nesse caso, né? Sim. É ruas@cpovo.net.
ruas@cpovo.net.
Isso. Eu também estou no Twitter, que é Twitter, né? A Twitter Antônio _ Ruas.
Muito
e
bem.
Eu acho que essas são boas formas de comunicação.
O programa Cidadania Ambiental retornará na semana que vem. Até lá.